ela continua. Já falamos aqui da campanha, a campanha foi lançada e as pessoas devem colaborar. Colaborem para que essas pessoas em vulnerabilidade possam também ter um Natal feliz, um Natal de tranquilidade. E as doações devem ser feitas na conta Pix da AMATRA 7, que é do Tribunal Regional do Trabalho, conta Pix 09-487-539-1000-0001, dígito 91. Pode ser via Pix, ou pode ser diretamente na rua Vicente Leite, número 1282, térreo, na biblioteca, lá da AMATRA. Pode ser feito direto lá, tá? Para que a campanha de Natal consiga arrecadar alimentos, roupas, dinheiro, utensílios, tudo que puder para reverter no Natal de luz, de alegria, também para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A campanha segue até o dia 19 desse mês de dezembro, portanto, mais uma semana para que todos possam colaborar. O desembargador Antônio Parente é quem está à frente na coordenação dessas atividades do Pop Rua. Inclusive, depois ele voltará aqui para que a gente possa atualizar como é que estão as várias ações que foram empreendidas, os encontros, os seminários, as reuniões, as decisões que estão sendo tomadas para avançar nessa proteção das pessoas que vivem na rua, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então ajudem aí o comitê local, Pop Rua ajude nessa campanha para as pessoas em vulnerabilidade. Mas tem uma bronca aqui também. Ah, rapaz, tem uma reclamação aqui. Eita, rapaz, de novo, né? Porque nós já fizemos essa reclamação. Ela não é a primeira vez, não. Cadê ela? Tava aqui agora. Vou pegar bem direitinho aqui para não ter engano. Olha aqui, ó. Vou ligar o megafone. Atenção, 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 prefeitura. Atenção. Vila Peri, Rua Costa Freire, com Rua Cardoso de Barros. Moradores reclamam que tem um pé de castanhola antigo que vai cair, vai desabar por cima das pessoas. Atenção, 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 prefeitura. É, se vai cair, alguma providência tem que ser tomada, né? Porque a população não pode retirar. Se retirar, é processo. Como diz o nosso Moraes Filho, que é um crime ambiental. Pede a prefeitura, pede a regional, pede a regional, ninguém vai lá, não toma providência alguma. Qual é a regional aí, hein? Manda para mim aí, você que mora aí na Vila Peri, já, qual é a regional aí da Vila Peri, já? Vocês foram aí a regional reclamar desse pé de castanhola? Rua Costa Freire com Rua Cardoso de Barros? O pessoal está reclamando que o pé de castanhola vai desabar por cima das pessoas. Está envergando. Envergando. Como ele não é jacarandá, uma hora ele termina caindo. Tomara que não caia por cima de ninguém e não faça estragos por aí. 8:30. 8:30, rápido intervalo. Já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Aos domingos de 7 às 9 da manhã, tem Domingo Total na Assunção Cearense. Uma revista eletrônica de arte, cultura, cidadania, reportagens, política, humor, reflexões e conhecimento.
Vem, acorde cedo no domingo e eu faço valer a pena.
Domingo Total, para você folhear com os ouvidos, de 7 às 9 da manhã, aqui na Assunção.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
Rádio Assunção. Essa é a sua rádio.
De volta, 8h34, meio sem sal, meio sem açúcar, 8h34, de volta no Alô, Alô, Fortaleza, dia 10, é dia 10, pessoal. Todo mundo alegre aí, já recebeu uma parte do 13º, recebeu todo, foi? Se não recebeu, vai receber, tem até dia 20 para receber, não tem problema algum. Fica tranquilo, agora saiba o que vai fazer com o dinheiro, né? Vai pegar o dinheiro, vai sair correndo para fazer bobagem, aí depois vai ficar reclamando. Tenha calma, tenha cuidado, saiba o que fazer, se planeje bem. Por falar em planejar, a doutora Tássia Lima, que é coordenadora do curso de psicologia da Unifavip Weiden, vem falar com a gente aqui sobre planejamento de metas para o ano novo. Eita! Tem gente que fica animada, pega uma caderneta e tal, pererei pororô. Meio do ano você pergunta, fez o quê? Nem sei mais onde está aquilo ali. Esqueceu, foi tudo. Não sabe mais para onde está indo. Bom dia, Tássia Lima. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso, muito obrigado. Doutora Tássia Lima, como é que é isso mesmo, hein? Dá para se organizar assim? É melhor? Não é melhor? As pessoas pensam que se organizam, depois não sabem nem o que planejaram. Como é que é isso? Nos dê uma luz aí, por gentileza. Oriente esse povo de Deus.
É muito comum, Lacerda, exatamente isso que você falou, né? As pessoas colocam as metas no papel, esse período de fim de ano tem muito essa pegada reflexiva, literalmente, né? O que eu fiz esse ano inteiro, o que é que eu quero mudar para o próximo ano. Isso é muito importante, mas é preciso ser feito de uma forma que seja, de fato, efetiva. Então, só pegar uma caderneta, um papelzinho e anotar ali o que eu quero, enumerar essas metas, colocar elas por ordem de importância ou de complexidade, às vezes as pessoas organizam dessa forma, não é o suficiente. né? Porque é muito isso que você falou, de fato. Quando chega 2, 3 meses, metade do ano, a gente nem lembra mais onde é que o papel tá, a gente nem lembra o que foi que colocou. A vida se mostra de outra forma, né? Com a sua dinâmica, e aí tudo fica para depois. Então a gente passa mais um ano sem ter concluído metas, sem ter saído do lugar que a gente estava, né? Sem conseguir enxergar de fato aquilo que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Então, é interessante sim estabelecer metas, mas de uma forma que seja efetiva. E aí tem um segredinho para isso, né?
Ah, e aí, como é que a gente faz para navegar entre o mundo real e o mundo imaginário? O mundo ideal e o mundo imaginário? Ou o mundo real, o mundo dos sonhos? Como é que a gente faz então, Tássia Lima?
Tem uma teoria, Lacerda, que fala sobre o estabelecimento de metas, que é a teoria de Locke e Lacan. E ela vai trazer alguns princípios, né? Mas a ideia central é justamente a ideia de que as metas específicas e metas desafiadoras nos levam a um desempenho maior, a um desempenho melhor do que outras metas que sejam vagas, outras metas que sejam mais fáceis. Então, quanto mais específica, melhor vai ser para o desempenho, melhor vai ser para concluir aquela meta. E é exatamente esse o grande segredo, né? A gente vai entender aí, 4 mecanismos que são ativados com a ideia que essa teoria traz, que é a direção,
Vamos lá.
intensidade do esforço, persistência e as estratégias de planejamento. Então, quando a gente estabelece um objetivo, uma meta, a gente foca em algo, né? Eu quero emagrecer, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem internacional, eu quero ter um filho, eu quero me casar, eu quero seja o que for, né? Um emprego melhor. Então a gente estabelece ali uma direção, e é o primeiro mecanismo. Quando a gente sabe onde a gente está, a gente não se perde no caminho, a gente sabe para onde a gente vai. Então, se eu quero emagrecer, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero ter um filho, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero casar, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero comprar um carro, o que é que eu preciso fazer? Onde eu estou hoje? Né? Então, se eu vou ficar com um exemplo só, tá? Eu quero emagrecer, então eu tô hoje com sobrepeso, eu tô com pressão alta, eu tô com pré-diabetes, então preciso fazer exames laboratoriais, preciso fazer exames de imagem, preciso de acompanhamento médico, preciso de acompanhamento especializado, de personal, nutricionista, endocrinologista. Entendo o que eu preciso, entendo onde eu estou, e aí eu consigo ir para o caminho exato. Então, vai levar um tempo, mas o resultado chega. Isso seria o ponto da direção. Aí tem intensidade do esforço, que é o segundo mecanismo, o tanto que você precisa alcançar, né? Dependendo do tamanho daquela meta, você sabe o tamanho do seu esforço. Então vamos supor que, seguindo esse exemplo do emagrecimento, eu preciso eliminar aí 30 quilos. Então, é muita coisa. Não é 5 quilos, não são 3 quilinhos ali que a gente, né, fecha a boca, bebe água, faz uma caminhada e já resolve. Eu preciso de uma mudança de hábitos, eu preciso de uma mudança de rotina completa. Então, eu preciso entender isso para saber o tanto que eu vou precisar me esforçar para conseguir aquela meta. O ponto-chave nisso é entender o tamanho da meta e os passos que eu preciso dar. Quando a gente fala, por exemplo, 30 quilos, eu não vou conseguir fazer isso dentro de um mês, né? Assim, em mecanismos naturais, comuns, né? Sem cirurgias e canetinhas e tudo mais, eu não vou conseguir resolver isso dentro de um mês. Então, eu preciso dividir essa grande meta em metas menores. E aí eu estabeleço um cronograma, eu estabeleço uma meta por cada mês, eu estabeleço uma meta de números, né? Tipo, a cada 5 quilos, e aí a gente vai diminuindo a percepção de distância, aproximando um pouquinho a meta, e entendendo o tanto que eu preciso me esforçar para aquilo. No terceiro item, a gente vai ver a persistência. Quando a gente tem uma meta clara, a gente tem uma possibilidade maior de manter um comportamento a longo tempo, né? E principalmente ao longo do tempo, né? Por muito tempo e durante esse tempo. Então, seguindo esse exemplo aí dos 30 quilos, eu vou precisar passar em média de 6 meses, um ano, nessa reeducação alimentar, nessa mudança de hábitos, nessa persistência de rotina para conseguir atingir o meu objetivo. E aí eu não posso esquecer dos poréns, né? Do ônus e do bônus. O bônus será ali magra, feliz e satisfeita com o meu corpo, com a minha saúde, minha autoestima, mas o ônus vai ser abrir mão de festinhas, abrir mão de coisas, abrir mão de uma comida, abrir mão de... sabe? Então isso também precisa estar ali, claro, para a gente entender pelo que é que a gente está se esforçando. Né? A persistência não é somente acordar todos os dias, fazer uma coisa que a gente faz todos os dias, colocar uma frase motivacional, fazer uma mídia bonita. Não, a persistência é você entender o que você está fazendo. É você ter clareza do seu propósito, sabe? Uhum. E aí as estratégias e planejamento, que é o quarto mecanismo, né, que a gente ativa com essa ideia de Locke e Lacan, das metas serem claras e objetivas. Né? Quando a gente pensa no que eu quero fazer, em como eu vou chegar lá, né, como eu vou atingir esse objetivo, a gente consegue planejar, a gente consegue buscar estratégias, a gente consegue encontrar alternativas para fazer dar certo. E é exatamente aquele velho ditado, quem quer, faz por onde, né? Quem não quer, arruma desculpas. Uhum. E aí não é tão simples assim em alguns contextos, mas trazendo essa ideia de estratégia e planejamento, quando eu estou focada naquilo, quando eu estou direcionada naquela meta, eu encontro alternativas que me possibilitem driblar as situações negativas e me manter no foco. E me manter naquele caminho, objetivo, traçado. Aí é quando a gente falou, quando eu falei no começo da vida, da dinamicidade da vida, das coisas que acontecem, que mudam. Às vezes a gente estabelece um objetivo e aí acontece uma coisa na vida que muda completamente a possibilidade da gente se manter firme. Uhum. Mas quando eu quero, eu consigo planejar uma rota alternativa. Né? E é muito daquilo que a gente fala. Quando a gente vai para algum lugar, que a gente calcula a rota no GPS, ele não, e a gente erra, ele não diz, você errou a rota. Ele diz, recalculando rota. Né? Uhum. Então é exatamente isso. A gente vai recalcular a rota para chegar naquele lugar que a gente deseja.
Uhum. Aí, Tárcia Lima, tem um detalhezinho, você foi falando, e eu pensando aqui. Tem coisas que você não vai poder fazer sozinho, né? Você vai ter que procurar pessoas. E de preferência, agora, nessa hora, pessoas que de fato possam te ajudar. Profissionais, pessoas qualificadas.
Exato.
E se junte aos bons. Escolha bem. Né? Escolha bem.
Isso.
Quem pode te ajudar.
Perfeito. Perfeito, somos a soma das pessoas com quem nós convivemos, né?
Uhum.
Então, muito se fala, se eu quero estar num lugar diferente, eu preciso olhar para as pessoas que já estão naquele lugar que eu quero estar.
Uhum.
Não no sentido de inveja, sim, de cobiça, mas de adequação de comportamentos mesmo, de mudança de hábitos, de mudança de rotinas. Né? É muito difícil a gente mudar se mantendo no mesmo lugar que a gente está. Né? Na mesma rotina, na mesma vida, com os mesmos objetivos. A gente precisa olhar para hábitos diferentes, a gente precisa olhar para lugares diferentes para entender. E aí tem um grande ponto que a gente não pode deixar de mencionar, Lacerda, que é a comparação. Né? A gente tem que ter muito cuidado com a comparação. A vida do outro é a vida do outro.
Ah.
O que ele está vivendo não significa que eu vou viver, mesmo que eu faça as mesmas coisas.
Uhum.
É a minha vida. E é exatamente o que você trouxe na pergunta anterior, o real e o imaginário, o ideal e o real. Né? Eu preciso olhar para a vida do outro, me inspirar, achar bonito, me motivar por aquela conquista, mas entender que aquele é o processo dele. Preciso reconhecer os meus próprios passos, reconhecer os meus processos, as minhas limitações, as minhas habilidades e focar nisso.
Uhum.
Sabe? Para que a gente não acabe vivendo a vida do outro ou querendo viver outras vidas que não são as nossas, né?
Olhar e achar que vai, porque você está caminhando pela mesma trilha, você vai chegar ao mesmo lugar ou do mesmo jeito, né?
Exatamente.
Preciso ter essa percepção. Né? A história, por exemplo, se o cara comprou lá um carro de 100 mil reais, de 200 mil reais, porque eu não posso comprar? Para lá.
Exato, mas você tem que ir em condição de fazer isso.
Para lá.
Você não sabe o que o outro fez enquanto processo para chegar ali.
Para lá. Não pode ser assim. Tenha calma com isso. Agora, Tárcia Lima, e no meio do caminho dá para mudar a rota?
Sim, por que não? A vida é dinâmica, a gente precisa contar com essa possibilidade do inesperado. A gente não tem uma previsão do futuro, por mais que a gente saiba o que vai fazer todos os dias quando acorda, vou pro trabalho, tenho essa demanda, tenho isso, tenho aquilo, acontecem coisas que são inesperadas na nossa rotina. Na mais previsível possível, ainda tem coisas que não são previsíveis, né? E a gente fala disso no dia, a gente fala disso na vida como um todo, né? Nos grandes momentos, nas grandes situações, nos passos maiores que dá na vida. O ponto é entender onde eu quero estar. Né? Talvez eu não consiga chegar nos eliminar os 30 quilos até o final do próximo ano, mas eu consiga 15, consiga 12. O que é mais importante de tudo isso é ter consciência do processo. Quando você falou no começo que a gente escreve lá no papel e no meio do ano a gente nem sabe mais onde está, a gente não se deu conta que a gente perdeu o foco. Uhum. A gente simplesmente se levou, né? Se deixou levar pela vida, pelas coisas, enfim. Se eu percebo que isso está acontecendo e quero me manter naquele propósito, eu volto, eu recalculo a rota, eu diminuo o esforço, eu vejo que aquilo que eu planejei não é possível para a minha realidade, está mais no imaginário do que no real. Então eu consigo me organizar para estar dentro da minha realidade, consigo chegar ali dentro de uma possibilidade mais perto, né, das uhum. minhas capacidades. Isso é estar consciente. O grande ponto em questão é justamente não perceber quando a gente começa a sair da rotina, começa a sair do foco, quando a gente começa meio que se sabotar diante das situações que vão acontecendo e vão demandando a nossa atenção, demandando a nossa dedicação também, né? Porque outras coisas que acontecem também são importantes pra gente. Uhum. Também fazem parte da nossa vida, também precisam da nossa dedicação completa, né? Então, supondo que nesse processo aí do emagrecimento, tem um adoecimento na família, ou tenha uma, sei lá, perdi um emprego, ou tem uma situação ou outra, e aí a gente precisa recalcular a rota, né? Então, sei lá, não tô com aquela renda financeira mais, eu preciso diminuir aqui, não vou conseguir suplementar tudo que eu tava suplementando, não vou conseguir continuar com o personal ou com acompanhamento médico especializado daquela forma que eu tava fazendo, vou precisar ir para uma coisa mais simples, isso vai atrasar meu resultado, mas eu estou com consciência. Uhum. O ponto é não perceber que as coisas estão mudando e aí quando eu me dou conta, não fiz nada.
Uhum. Bom, por falar nisso também, acho que a pessoa deve estar ligada, né? Assim, todo mundo fala essa história de foco. Quem foi uma pessoa uhum. que nós estávamos conversando e que a pessoa falou que quando você foca, fica focado demais, você termina perdendo percepção do que está acontecendo ao seu redor. Tem que estar atento também, porque de repente pinta aquela oportunidade que você não esperava, nunca imaginou, que não estava nos planos, mas você tem que estar atento e preparado, né?
Exatamente, Lacerda. A gente não pode perder a visão periférica, como se fala, né? Eu tenho que estar aqui de olho em tudo que está acontecendo à minha volta, com clareza naquele objetivo, né, com foco de fato naquela meta, no lugar que eu quero chegar no futuro, mas entendendo as outras coisas que estão acontecendo aqui em volta. Porque tudo que acontece nos afeta, né? Tudo que acontece desemboca na gente um sentimento, traz para a gente um pensamento, traz um questionamento. Não tem como a gente passar sem perceber algumas coisas. Uhum. E aí eu preciso também olhar para isso, porque às vezes é o significado de, epa, você precisa recalcular a rota. Esse caminho que você está tão focada, tão direcionada, não é o caminho que vai te fazer chegar no objetivo. Então, vamos recalcular a rota aqui, é preciso desacelerar um pouquinho, né? Às vezes tem uma oportunidade, como você falou, então acelera o passo, né? Anda mais rápido um pouquinho, apressa algumas coisas, conquiste mais, porque daqui a pouco vai precisar diminuir. É entendendo essa dinamicidade da vida sem perder o objetivo, né? Contando com os inesperados, mas tentando fazer aquilo que a gente se propõe a fazer todos os dias, né? Que é estar numa vida melhor, que é ter qualidade de vida, ter saúde, tempo de qualidade com a família, enfim.
Uhum. E a luta contra as adversidades? Tem gente que não consegue disfarçar, Tássia Lima. Não é disfarçar fingindo, não. É... assim, por exemplo, é difícil manter o bom humor, por exemplo, se a coisa não está boa, se tem dificuldades, mas manter o mau humor, né? Não conseguir sair dessa sintonia, isso também deve fazer muito mal, não?
Sim, e eu costumo pensar, e trago muito isso nas minhas falas, que eu sempre tenho duas opções, né? Aquela que eu espero e aquela que eu não espero. Eu sempre tenho duas possibilidades de resultado. Ah, um paciente me pergunta, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí eu sempre falo, tá, e se funcionar dessa forma que tu tá pensando, como é que vai ser? Ah, vai ser assim, desse jeito, maravilhoso, tal. E se não funcionar dessa forma, tu já parou pra pensar que existe essa possibilidade? Eita, não, não sei. Então a gente precisa se preparar pra isso também. E isso é ser pessimista. É ser realista. Eu não posso somente porque eu estabeleci um objetivo, porque eu tô focada, tô com metas reais, ficar ali na cabeça que aquilo ali vai acontecer 100% do jeito que eu planejei. E aí a gente tem duas opções. Ou eu lido com isso de uma forma mais leve, ou eu permito que isso me paralise. De novo, eu repito, a gente é estimulado por tudo que acontece, né? Então, todas as nossas vivências, do momento que a gente abre o olho na nossa cama e acorda, até o momento que a gente volta para a cama e fecha o olho para dormir, tudo que a gente viveu estimulou a gente, né? Então, desencadeia em nós sentimentos, que, por sua vez, vão trazer ali os nossos pensamentos e desembocam nos nossos comportamentos. É um processo em cadeia, de fato, né? Sentimento, pensamento, comportamento. Se eu não presto atenção àquilo que eu estou sentindo, eu só vou reproduzir o que o meu sentimento me estimula, né? Se eu não tenho esse hábito de refletir sobre as coisas que eu estou sentindo, eu vou reagir puramente naquela coisa de instinto ao meu sentimento, né? Então, é um exemplo claro. Levei um trancão no trânsito e aí eu fico muito irritada, meto a mão na buzina, xingo a pessoa, chego no meu trabalho irritadíssima e aí alguém me dá bom dia e eu, bom dia pra quem? Né? Então, se eu não presto atenção que foi aquele trancão no trânsito que me irritou, eu não consigo atribuir a minha emoção àquele acontecimento e ele me acompanha todo o resto do dia. E isso compromete as minhas relações, isso compromete as minhas vivências, isso compromete o respeito que eu tenho para comigo mesma. Porque todas as minhas atitudes partem de mim e voltam para mim. Né? Se eu estou sentindo algo e eu faço algo a partir daquilo que eu sinto, eu vou receber de alguma forma, né? Então, a gente precisa ter essa clareza também. Eu tenho duas opções. Ou eu consigo refletir sobre as coisas que eu sinto e o que elas me provocam, ou eu simplesmente vou reproduzir e vou continuar agindo de modo instintivo aquilo que eu estou sentindo. E nós somos seres racionais, né? Então a gente precisa levar em consideração essa possibilidade de refletir sobre aquilo que a gente sente, de refletir sobre as coisas que a gente precisa melhorar, sobre as coisas que a gente realmente precisa deixar fazer parte da gente, as coisas que a gente precisa deixar ir embora, né? Então, de repente, a minha irritação naquele trancão vai com a pessoa que me trancou no trânsito, não fica me acompanhando o restante do dia, né? E aí, eu escolho fazer o meu dia mais leve. A vida já é tão pesada, né, Lacerda? A vida já exige tanto. Já é tão... já cobra tanto da gente pra gente continuar guardando coisa ruim na gente.
É verdade.
Né? Então, no final, o resultado não é bom.
É verdade. Então, cada um entenda que cada um de nós é responsável pelo que vai acontecer. Não há acaso, não cai do céu, não há jantar de graça. Mova-se, mexa-se, busque, não é? Saiba entender as adversidades, os momentos em baixa, tem que estar, se tiver preparado, não é que não vai ter. Vai ter, mas acho que a chance de ter coisas boas é bem maior, não é? Inclusive, se conspirar com o universo para que as coisas boas aconteçam, e não é só conspirar com o universo. Conspira com o universo, mas cuida aqui na Terra também. Acho que deu para...
Com certeza.
Deu para clarear aí um pouquinho, né, Tárcia?
Maravilha, perfeito.
Deu para clarear, né? Então, que todos saibam conduzir o ano de 2026 bem melhor do que conduziram esse ano de 2025. Valeu, obrigado por sua presença aqui mais uma vez, Tárcia Lima.
Imagina, eu que agradeço. Feliz ano novo, boas festas, que 2026 seja um ano abençoado pra gente.
Obrigado. A professora Tássia Lima, que é coordenadora do curso de psicologia da Unifavip Weiden, conversou conosco aqui, nos ajudando a planejar melhor as metas do ano novo. Se planeje para um 2026 bem melhor que 2025. Rápido intervalo, 8h57, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Bom dia. É rapidinho, até já.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Todo sábado, de 13 às 14 horas, programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Entrevistas, política, economia e setor imobiliário são destaques no programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Produção de Samanta Pinheiro. Todo sábado, de 13 às 14 horas.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo Hospital Regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é show de bola, radialista e jornalista. J. Lacerda.
J. Lacerda. 9:01 no Alô Alô Fortaleza. Ah, o pessoal informa aqui, é Regional 4, Saldanha. Regional 4, lá é Vila Peri, Rua Costa Freire, com Rua Cardoso de Barros, Regional 4. Atenção, atenção, Regional 4, resolver lá o problema da Castanhola. Alguém vai lá da Regional, verifica o que é que está acontecendo, conversa com os moradores e vê de que forma pode resolver isso aí, junto ao IBAMA, quem quer que seja, a própria prefeitura tem um departamento que cuida disso, de florestamento da cidade e tal, de urbanização, enfim, cuida lá, fica legal, tá? Fica bom para todo mundo, que os moradores estão preocupados, de fato, estão preocupados, tá? Dona Marília Ferreira mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é que ela quer. Diga aí, Dona Marília, bom dia.
Olá, bom dia, Jota Lacerda. Eu me chamo Divoni e hoje eu vim até a Rádio Assunção fazer um apelo, porque eu sei que a Rádio Assunção é muito ouvida, né? E eu tenho esperança que alguém escute o meu áudio e me dê notícia dessa pessoa. Ele era o meu faz-tudo, né? Ele consertava as minhas coisas, ele trabalhava de pedreiro, de pintor. Ele fazia tudo, como acabei de lhe dizer, ele era o meu faz-tudo, né? E essa pessoinha, ela sumiu faz muito tempo e eu estou preocupada, né? Porque ele sempre ligava para mim quando ele estava sem fazer nada, ele ligava para mim me perguntando se eu tinha alguma coisa para ele fazer e tal, dizia para mim que estava parado e aí me perguntava, né? Mas ele sumiu de uma tal maneira, meu amigo, que eu estou preocupada, muito preocupada, então eu faço esse apelo aqui com muita fé e eu sei que alguém vai me dar notícias dele.
E o nome dele?
O nome dele é Cícero e a esposa dele é Verônica, viu? Por favor, coloque meu áudio aí no ar.
Já ficou. Porque
eu estou com muita esperança de receber notícias dele.
Tá bom. Bom,
Feliz Natal para todo mundo, todos da Rádio Assunção, e eu queria dizer que eu sou ouvinte há muitos anos da Rádio Assunção, tá bom?
Tá bom.
Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigado. Se alguém souber do Cícero e da Verônica, esse casal, Cícero e Verônica, nos informa aqui pelo 997-430-620 e nós informaremos lá a senhora, tá bom? Então, alguém conhece aí o casal Cícero e Verônica? O Cícero, como ela disse, é um faz-tudo, certas coisas de casa e tal, e ele desapareceu e ela está preocupada porque sabe que é uma pessoa carente que precisa de ajuda, não é? Pessoa de confiança e tudo mais. Seu Gilson Queiroz aí, da Vila Peri, aí, Gilson, tá dizendo aqui, ó, Regional 4, valeu, Gilson, Jajá, da Vila Peri, valeu, Jajá, Regional 4, Evilásio, diga aí, Evilásio Monteiro, bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda, bom dia, ouvintes da Rádio Assunção, diretamente aqui do Parque do Cocó, esse paraíso nessa selva de pedras que faz a gente sentir a natureza, sentir o cheiro da natureza, como é bom poder estar aqui, né, meu amigo? Mas ligando para dizer que estamos aqui ligados no Alô, Alô Fortaleza, esse programa maravilhoso que tem nos presenteado todas as manhãs com conversas, com informações, com discussões, enfim, com tudo aquilo que enriquece o nosso conhecimento. Então, um grande abraço, meu amigo Jota Lacerda, e mais um dia. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Assunção.
Valeu, Evilásio, 10, sua caminhada aí tá legal, chap, chap, chap. Diga aí, Clemilson Pessoa, bom dia.
Alô, alô, Fortaleza, bom dia, Jota Lacerda, bom dia a todos os ouvintes do programa Alô, Alô, Fortaleza. Aqui, Clemilson Pessoa, falando diretamente do bairro do Quintino Cunha, para falar do projeto Pegasus Futebol de Base, que iniciou ontem mais uma competição, a Copa Terra do Sol, a nona edição da Copa Terra do Sol, na categoria Sub-15 e Sub-17. Nas duas categorias que tiveram ontem à tarde, lá na areninha do bairro Conjunto Esperança, para enfrentar o projeto o Vitória da Bahia Núcleo, que treina lá no Conjunto Esperança, e tem à frente aí o Clides Jones. Você deve conhecer, foi jogador profissional aqui do Ferroviário, e o Clides tem um grande trabalho em parceria com o Vitória da Bahia. No Sub-15, o Pegasus venceu por 3-0. Destaquei para Jataí, que fez um dos golaços, Samuel Fumaça, e também para o atleta Eric, que fez o terceiro gol. No final, 3 para o Pegasus, 0 para a equipe do Núcleo do Vitória da Bahia. No Sub-17, a equipe do Pegasus voltou a vencer. Empatava 0-0 até o final do jogo, e faltando 6 minutos para acabar o jogo, a equipe do Pegasus achou 2 gols relâmpago e venceu pelo placar de 2-0. Final, Pegasus no Sub-17, Pegasus 2, Vitória da Bahia Núcleo 0. Esse jogo aconteceu ontem lá na Areninha do Conjunto Esperança. Hoje o Pegasus já volta a campo novamente, só que aqui na Areninha do Dr. Tauzé Parente, no bairro Quintino Cunha. Às 14 horas enfrenta o Sub-15 do IR Academy lá do Piauí. E no Sub-17, às 16 horas, o Pegasus volta a campo para enfrentar também o IR Academy lá do Piauí, válido pela nona edição da Copa Terra do Sol, que tem à frente aí o grande presidente Tony Pereira, amigos nossos e amigos de vocês. Foi Clemilson Pessoa para o programa Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Valeu. Diga aí, Raimundo Evangelista, bom dia.
Bom dia, bom dia, J. Lacerda. Lacerda, se você puder dar uma olhada nessa foto aí, aqui na Lagoa, antiga Lagoa do Mel, que hoje chama Bosque Luiz de França, né? Fica na leste aqui, perto a UPA do Pirambu. Bem visível é Ecoponto. Olha o que os caras, os vandos fizeram ontem à noite, tentando arrancar a fiação, né? Já várias vezes deixaram a praça no escuro. Rapaz, esses caras lá, não dá pra você ter pena deles não, viu, mano? Eu acho que de 100 se tirar um que se aproveita, sabe? Não tem que ter pena deles de jeito nenhum. Ele tem que detacar um pau na cabeça. Melhor ainda, porque eles não merecem que ninguém tenha dó deles. Esses caras de rua, esses vandos que vivem na rua, sabe? Ah. Quem for contra a minha opinião pode se manifestar, fica à vontade.
Eita, rapaz, realmente tá difícil, porque a malandragem na rua, destruindo, né, os ambientes, destruindo o patrimônio alheio, tá complicado. Diga aí, seu Messias, bom dia.
Bom dia, senhor da radiação, que é Messias, Messias Ferrão, para dizer que sempre eu falei, torcida não ganha jogo. Ah. Bom dia, senhor Lacerda. Ei. É Messias, para expressar os meus respeitos e minha admiração pelo seu trabalho.
Tá bom.
Muito bom dia.
Bom dia, seu Messias. Eita, seu Messias também tá bronqueado. Ele não ganha jogo. Não ganha, não. Ajuda ou atrapalha? É isso aí. Ajuda ou atrapalha? E aí, vamos encerrar com esse aqui, Saldanha. Quem foi que chegou aqui? Deixa eu ver quem foi. Cadê, rapaz? Ah, chegou um cidadão aqui, mas emperrou foi tudo. É o Antônio Alberto. Cadê Antônio Alberto? Desce, Antônio Alberto. Bom, Antônio Alberto está preso aqui. Daqui a pouco a gente coloca ele. Não, ficou preso aqui. Aqui no computador. Ele não conseguiu descer aqui o download, o áudio. O áudio dele tá preso aqui. Deu uma paranoia aqui. De vez em quando acontece isso. Desde cedo que tem ocorrido uns fenômenos estranhos aqui. Mas nós temos conseguido. Cadê? Dê aí, meu filho. Se você for rápido, ajuda aí. A gente tem conseguido driblar aqui as paranoias. Deixa eu ver se vai por aqui, ó. Se não vai por ali, vai por aqui. Rapidinho, agora tem que ser ágil. Tem que ser correndo. Cadê? Ah, fez o negócio aqui, bagunçou, foi tudo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. Vamos lá, diga aí. Liga aí, vamos lá, bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda, o Betinho do Mirassol.
Fala.
Participando uma vez do programa, que é muito talentoso, é muito informador. Informação do mundo inteiro. Obrigado e bom dia.
Tá bom, bom dia, bom dia. Bom dia, seu Antônio Alberto, seu Betinho. Tá bom, o outro aqui não consegui não, Saldanha. Segurou, mas infelizmente é isso. Não podemos atender a todos, 9h10, O Kedoshin também chegou aqui, ó. Chegou tudo de vez aqui. Deixa eu ver se o Kedoshin desceu o download dele. Desceu. Download. Desceu, desceu, desceu. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que, é que ele tem a dizer. A falar sobre a paz, essa Ucrânia. Ontem o Zelensky esteve com o Papa Leão XIV. Né? Tá fervendo nos bastidores políticos. Tá fervendo no submundo da política. Tá fervendo na geopolítica. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do vulcão. Diga aí, Kedoshin, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. Lacerda, uma das manchetes de hoje no portal da BBC traz a seguinte interrogação, abre aspas. Por quanto tempo a Grã-Bretanha realmente conseguiria lutar se a guerra começasse amanhã? Fecha aspas. Lacerda, o texto é forte e serve de alerta para as autoridades do Reino Unido e foi escrito por Frank Gardner, que é o correspondente de segurança da BBC. Esse jornalista, Lacerda, não é um jornalista qualquer. Ele tem um profundo conhecimento da realidade da guerra e também das zonas de guerra. E ele, Lacerda, ele se desloca numa cadeira de rodas. Isso porque em 2004 ele sofreu um ataque da Al-Qaeda, um ataque terrorista da Al-Qaeda. Naquela oportunidade ele levou 6 tiros, o cameraman que o acompanhava foi assassinado e ele, o Frank Gardner, nunca mais conseguiu andar. Ou seja, trata-se de um jornalista que conhece bem o que é a guerra e de uma forma, Lacerda, que nenhum de nós conhecemos. E se a preocupação dele, que mora do outro lado da Europa, é grande, imagine como não estará o coração dos ucranianos. Neste momento, Lacerda, negociadores dos Estados Unidos e da Rússia estão sentados em busca de uma solução para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Observe que eu disse negociadores dos Estados Unidos e da Rússia, mas não da Ucrânia. O país invasor está sendo ouvido, mas o país invadido não. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve com o Papa Leão XIV e com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Ou seja, a Ucrânia está correndo por fora. E os ucranianos estão apreensivos. E eles, Lacerda, têm toda a razão para isso. Durante a Guerra Fria, por exemplo, os ucranianos sofreram horrores nas mãos dos russos, porque a Ucrânia vivia sob o regime comunista da União Soviética. Em 1989, a cortina de ferro caiu e 2 anos depois a Ucrânia conseguiu a sua independência. Naquela altura, o Vladimir Putin fazia parte da KGB e até hoje ele não consegue engolir o fim da União Soviética nem a independência da Ucrânia. Embora ele não admita publicamente, nós sabemos que o Vladimir Putin quer restaurar tanto a União Soviética quanto trazer de volta a Ucrânia. Publicamente, ele afirma categoricamente que apenas quer a paz. Mas os ucranianos sabem que as promessas russas são vazias. Lacerda, para ter uma ideia, quando a Ucrânia conseguiu a independência, em 1991, os ucranianos tinham o terceiro maior arsenal de guerra do mundo. Eles só ficavam atrás dos Estados Unidos e da própria Rússia. Os russos prometeram que deixariam os ucranianos em paz se eles abrissem mão do arsenal. Na altura, o presidente da Ucrânia chamava-se Leonid Kravchuk, e embora ele fosse ucraniano, ele tinha feito parte da cúpula do Partido Comunista Ucraniano e ele tinha uma certa simpatia pela União Soviética. E foi baseado nessa simpatia que ele costurou um dos piores acordos militares da história, com a Ucrânia abrindo mão de todo o seu arsenal militar estratégico. Para você ter uma ideia, Lacerda, veja o arsenal que o Leonid Kravchuk entregou para a Rússia. 1.900 ogivas nucleares, mais de 2.000 armas táticas, que eram mísseis intercontinentais, e também bombardeiros. A força aérea ucraniana era uma das maiores da Europa. Ela era composta de 19 bombardeiros, 36 aviões que eram capazes de lançar bombas atômicas nucleares, tinha ainda 120 supercaças, e entre eles o MiG-29, e dezenas de MiGs-23 e Su-24. E como se não bastasse isso, Lacerda, a Força Aérea Ucraniana ainda dispunha de aeronaves de transporte e apoio e centenas, Lacerda, de jatos de treinamento. E todo esse arsenal, todo, foi entregue à Rússia, que afirmou que destruiu ou então converteu as aeronaves para uso civil, ou então uso militar não estratégico. E disse que desarmou as bombas atômicas que foram entregues para eles. Em troca, Lacerda, russos e ucranianos assinaram um documento chamado Memorando de Budapeste, um documento onde a Rússia prometia respeitar a integridade territorial ucraniana e deixar o vizinho seguir sua vida em paz. No memorando, esse Memorando de Budapeste, os russos se comprometeram a respeitar a soberania e as fronteiras da Ucrânia, a não usar a força ou ameaçar o uso da força contra a Ucrânia e ajudar o país a proteger-se de pressões econômicas ou políticas externas. Os ucranianos acreditaram na promessa e se desfizeram das suas armas. 20 anos depois, Lacerda, em fevereiro de 2014, a Rússia invadiu a Ucrânia e tomou conta de toda a região da Crimeia. Depois de muita negociação, a Rússia assinou o Tratado de Minsk e prometeu que não invadiria mais nenhuma parte da Ucrânia. 8 anos depois, em 2022, a Rússia invadiu novamente a Ucrânia. E agora ela diz que para ter paz, os ucranianos devem entregar para a Rússia as regiões de Donbass, Zaporizhia e Kherson. Entreguem isso e nós vamos fazer paz. Aliás, não é só isso. Eles exigem ainda que a Ucrânia reduza o seu exército pela metade. Diz que eles não devem permitir que a OTAN coloque armamentos no seu território e não devem entrar para a União Europeia. E não é só isso, eles exigem ainda que a Igreja Ortodoxa Russa seja a religião oficial da Ucrânia e que o idioma oficial do país passe a ser o russo e não o ucraniano. E para facilitar esse processo, os russos sequestraram 35 mil crianças que neste momento estão aprendendo e participando dos rituais religiosos ortodoxos, estão estudando a língua russa e estão sendo doutrinados dentro das tradições russas. E os russos dizem que se os ucranianos aceitarem tudo isso, eles prometem deixá-los em paz e nunca mais vão invadir parte alguma da Ucrânia. E daí, Lacerda, se você fosse ucraniano, você acreditaria nisso? Como diria o Patativa do Assaré, as promessas russas não valem um juá. E os ucranianos e os europeus sabem muito bem disso. O problema, Lacerda, é que a Rússia agora ameaça não só a Ucrânia, mas a Europa toda. E o que me deixa triste nesse processo todo, nessa história toda, Lacerda, é que a ONU votou uma resolução obrigando a Rússia a devolver as crianças que foram sequestradas. 91 países votaram a favor da devolução, 12 votaram contra e 57 covardemente se abstiveram. Os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão foram alguns dos 12 que votaram pela devolução das crianças. Contra a devolução votaram o Irã, Cuba, Nicarágua, o Sudão e, claro, a própria Rússia. E entre os países que se abstiveram está a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil, ou seja, o BRICS. É com essa gente, Lacerda, que o nosso país está metido. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Bom dia, Lacerda, bom dia, equipe, e bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza.
Bom dia, bom dia, bom dia. Acreditar, hein, Kedoshin? Tá difícil para acreditar. Ainda mais em quem vive de promessa, só prometendo. Prometeu, 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 prometeu. Eu, hein? Tem muita gente arrependida aí com as promessas que nunca chegam. Um amigo meu ligou do interior, não vou dizer a cidade, não vou dizer o nome dele. Ontem, 11, mais de 11 da noite, o pai dele está com problemas de coração, o município não consegue atendê-lo. Ele diz que leva o pai dele ao hospital lá, à UPA. Os médicos ficam sem, não conseguem fazer uma leitura, um diagnóstico. E não deve ser uma coisa complexa. Não deve ser uma coisa complexa. Segundo ele, faltam alguns equipamentos. Aí os médicos dizem assim: leva na minha clínica. Leva ele na minha clínica. Sabe quanto é a consulta? R$ 600. Ele não tem. Ele está trazendo o pai dele para cá. O pai dele está morrendo. O pai dele está morrendo. E ele disse que o que tinha já gastou quase R$ 20.000 com o médico lá. Porque o médico diz assim: aqui eu não consigo resolver, leva na minha clínica. Viu a angústia? Percebeu a angústia? O pai dele está morrendo. E ele não pode fazer mais nada. O dinheirinho que tinha, já gastou. O serviço público não consegue atender o pai dele lá no município. Eu, meu amigo, não posso fazer muito. O que eu posso fazer é te orientar, dei algumas orientações para ele, dentro do que eu posso orientar, mas só isso, porque ele está perdido. Tentar colocar ele no rumo, aprumar, porque ele está meio, e é natural. Acreditar. 9h25.
Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral. Querida,
muitas felicidades. Você que aniversaria hoje, a vida é assim. Uns sofrem, outros se alegram. E quem comemora aniversário hoje, nesse dia 10 de dezembro de 2025, muita paz, felicidade e alegria e din-din no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Queridos patrocinadores e ouvintes, o carinho de sempre. Aos aniversariantes, parabéns, alôs. Nós atendemos o Momento de Solidariedade. Nessa data, 10 de dezembro, vamos parabenizar o José Genilson, caminhoneiro, mora no conjunto Gerissati, torcedor adoroso do Vozão. O meu querido João Rufino Salles, trabalha na Unifor, trabalhou muitos anos no sistema Verdes Mares de comunicação. Gente finíssimo, torcedor do Fortaleza Esporte Clube. Davi Araújo, Jardim Iracema. Minha querida Francisca, é a tia da macaxeira, menino. Francisca Ares dos Santos, maravilhosa, com saudade dela. Todos que frequentam o estádio sabem quem é ela. Está aniversariando. Em si, a todos os aniversários.